Falando de Livros.
Nove horas, 18 minutos. Bom dia, eu sou Michele Brook e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na UFMG Educativa. Abre aspas. Não quero faca nem queijo, quero a fome. Fecha aspas. Ontem, dia 13, foi o aniversário de Adélia Prado, filósofa e professora que se consagrou poetisa. Após mais de 20 anos no magistrado, teve seu primeiro livro publicado em 1975 com a bênção, digamos assim, e indicação de Afonso Romano e Carlos Drummond de Andrade. Desde então, a obra de Adélia Prado conquistou grande notoriedade com uma escrita que trata o cotidiano com perplexidade e misticismo. Para falar um pouco sobre a vida e obra da poetisa, conversamos agora com o escritor e professor aí do Centro Pedagógico e do Mestrado Profissional da Faculdade de Letras da UFMG, Evaldo Balbino. Bom dia, Evaldo, tudo jóia?
Bom dia, Michele, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer falar com você na UFMG, viu, Evaldo?
Todo meu, é um prazer também, tá? E um bom dia aos seus ouvintes.
Obrigada, Evaldo. Marcante na obra de Adélia Prado é a maneira com que ela trata o cotidiano. Como algo tão mundano se transforma através da escrita de Adélia, Evaldo?
Bem, Michele, Adélia Prado, ao falar do cotidiano, ela vai beber isso na vertente modernista. Uhum. Né? Ela começa a publicar nos anos 70, aí só faço uma pequena correção, o primeiro livro dela é de 76.
Ah, tá. Eu falei 75, né?
Isso, perdão. O Bagagem sai em 76, mas ela é lançada pelo Drummond através de uma crônica em 75. Uhum. Em 75 o Drummond já falava dela nos jornais.
Ah, tá.
Adélia Prado, ela pega o cotidiano para a poesia dela, como os modernistas já faziam. O modernismo que valorizou o cotidiano. Só que a Adélia vai fazer isso colocando justamente nesse cotidiano que você acabou de falar agora há pouco, a questão da perplexidade. Ela vai perceber através da poética dela no cotidiano elementos que são transcendentais, divinos, sagrados.
Uhum.
Então, o cotidiano, na obra dela, ganha essa força mística, essa força sagrada, religiosa, que até então não se fazia na poesia brasileira e de modo sistemático como ela fazia. E é um cotidiano que ganha um teor, digamos assim, altíssimo, por causa justamente da força da poesia.
Tá. E, inclusive, na sua tese de doutorado, você aborda essa mística, né? Esse desejo na obra da Adélia Prado. Você podia falar um pouquinho mais sobre onde entram esses conceitos?
Sim. A postura mística perante a vida, que fala, é uma postura em que a gente busca fundir o corpo e a alma. Né? Nós temos duas posturas. A postura ascética, que é aquela que busca o espiritual e nega o corporal. E a postura mística, que é aquela que busca essa completude humana, corpo e alma, tenta fundir essas duas instâncias da existência na busca de Deus e do mundo e da vida na sua plenitude.
Uhum.
Então, a mística em Adélia Prado é essa busca de totalidade de corpo e alma, do transcendente e do imanente, da matéria e do espírito,
uhum.
sem que haja tensão entre essas duas instâncias.
Uhum.
Quando eu falo de desejos em Adélia Prado, eu posso falar basicamente de três desejos, né? É o desejo pela escrita, isso já está lá em Bagagem, né? Inclusive, um dos primeiros poemas de Bagagem se chama Grande Desejo. A partir desse poema, eu fui rastreando esses desejos na obra de Adélia. E o grande desejo de que fala a escritora naquele primeiro momento é o desejo de carregar bandeira. O que é carregar bandeira ali nos anos 70 para aquela mulher? É escrever. Então, é um desejo pela escrita, portanto, pelo saber, um desejo por Deus, deseja-se Deus, não apenas se ama Deus, mas se deseja Deus, que é espírito, né? E um desejo pelo homem de carne e osso. E na obra da Adélia Prado, esses três desejos se fundem, escrita, Deus, homem, e nós temos aí o discurso erótico de Adélia Prado, que é esse erotismo que aparece em todo o discurso místico, em que eu desejo Deus, mas, ao mesmo tempo, eu preciso de uma carnalidade, de uma concretude para atingir Deus.
Uhum.
Portanto, muitas vezes, Deus se confunde com um homem de carne e osso.
Uhum.
Que é esse discurso que a Adélia Prado nos traz.
Uhum.
Então, é um discurso bem erótico, essa busca pelo homem, o homem de carne e osso, o amado e o amante, Deus também amado e amante, e a escrita, que, na verdade, é o discurso que constrói toda essa postura mística de Adélia Prado.
Agora, continuando na sua tese, Ivaldo, você a compara com Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Teresa de Ávila. Como é que você estabeleceu essa relação entre as duas?
Bem, Michelle, a Teresa de Jesus, na verdade, ela é conhecida mais mesmo como Teresa de Ávila. Tanto que eu fui à Ávila pesquisar também a obra dessa autora. A Teresa de Ávila, ela viveu no século XVI espanhol, escreveu muito, fundou diversos conventos, mais de 30 conventos, e Teresa, ela foi uma mulher de ação e principalmente de escrita. Ela escreveu bastante, enfrentou inclusive a Inquisição por causa disso, por causa da sua escrita. Ao aproximar a Adélia Prado de Santa Teresa, é pelo seguinte: ambas as autoras fazem o que diversos homens fizeram, que é fundar um discurso cristão, colocando Cristo e Deus como centro de tudo, e colocando Cristo e Deus numa postura mística, ou seja, abordando Deus como se fosse um ser concreto, de carne e osso, antropomorfizado. Homens fizeram isso também. Por que eu busquei Santa Teresa de Ávila? Para aproximar da Adélia Prado. Porque, historicamente, as mulheres, quando se dirigem a Deus, e isso é não só no cristianismo, mas em qualquer religião, as mulheres são mais erotizadas. Elas assumem um discurso mais erótico, e isso não é por natureza da mulher, é por uma questão sociológica, antropológica, há estudos que mostram isso. Como a mulher, historicamente, sempre foi vítima de coerções masculinas, a mulher encontrou no campo do sagrado momentos para extravasar suas energias. Então, nos rituais sagrados, as mulheres sempre manifestam mais. Nas igrejas, as mulheres sempre estiveram mais presentes nos rituais, nas missas, nos cultos, nos rituais. Então, na escrita, quando a mulher tenta falar com Deus, de Deus, sobre Deus, nessa postura mística, ela vai falar de modo mais corporal que o homem, mais erótico que o homem. Daí a aproximação que eu fiz entre a Adélia e Santa Teresa. Eu poderia fazer entre a Adélia e outros escritores homens do passado, mas ambas fazem isso, abordam Deus numa concretude, Deus como se ele fosse um ser de carne e osso.
Certo. São 9h25. Bom dia, você está no Universo Literário. Nós estamos conversando com o escritor e professor do Centro Pedagógico e do Mestrado Profissional da Faculdade de Letras da UFMG, o professor Evaldo Balbino. Evaldo, a Adélia Prado, ela vive aí toda a sua vida, ela passa na cidade de Divinópolis. Essa vivência de cidade de interior é o que marca também os seus poemas?
Sem dúvida alguma, Michelle. A Adélia Prado, ela sempre viveu basicamente toda a vida dela, só em alguns momentos que ela chegou a sair de Divinópolis, mas ela viveu e vive em Divinópolis. E o que ela faz também ao abordar a cidade do interior é coisa muito comum lá do modernismo. Os modernistas lá dos anos 20, anos 30, eles falavam da cidade do interior. Mas existe uma diferença entre a Adélia Prado e os nossos escritores modernistas em sua maioria. Por exemplo, pegando um Drummond, que é um diálogo-chave que a Adélia Prado estabelece aí na poética brasileira. Ela dialoga muito com Drummond, principalmente no início da carreira dela. Drummond falava de Itabira, mas chegava um certo momento, isso na primeira fase de Drummond, ele se referia a Itabira falando de uma vida besta, uma vida parada, monótona, que é a vida da cidade interiorana. Drummond depois vai rever isso quando ele, nos livros dele, Boitempo, por exemplo, ele vai retomar o interior através da memória e com um certo saudosismo. Mas a Adélia Prado, ela vem com bagagem em 1976, falando desse interior sem ironizar esse interior. Sem ironizar, não há ironia. Há, pelo contrário, uma adesão a essa vida interiorana, e um encontro da plenitude nesse interior sem a necessidade de se buscar, por exemplo, o litoral, as cidades grandes, as capitais. Então, esse interior, ele é um tema forte na obra de Adélia Prado. Mas, mesmo assim, eu já tive a oportunidade de publicar um artigo em que eu detectei nos dois primeiros livros de Adélia, Bagagem e O Coração Disparado, uma tensão entre a vida do interior e a vida das grandes cidades. É um sujeito que escreve, mora no interior, mas que tem a necessidade de buscar nas grandes cidades as referências, digamos, culturais dela também, não só no interior. Então, há no início essa tensão, mas depois disso, a Adélia Prado eliminou essa tensão na obra dela, e hoje, do terceiro livro até hoje, o que nós vemos é essa adesão plena a essa vida do interior, locus esse onde é possível encontrar a plenitude poética, religiosa, a experiência do cotidiano, Então, do terceiro livro em diante, essa tensão não parou de existir, não passou a existir mais. Uhum. E realmente o interior é um grande tema da obra de Adélia Prado.
Certo. Agora, Evaldo, o papo da gente está tão bom, mas infelizmente, né? Chega uma hora que o tempo, eu tinha mil coisas para te perguntar da Adélia, eu acredito que o nosso ouvinte também. Mas a gente está falando aí da década de 70, como sendo ali aquele momento que ela é publicada, enfim. E isso causa um certo impacto, assim, se diferenciando do padrão poético da época. Como é que era aquele contexto e como ela se destacava no cenário poético daquela década de 70?
O destaque de Adélia Prado se faz por vários vieses, e eu acho que a gente pode chamar a atenção para dois aí, pelo menos.
Uhum.
É a questão, por exemplo, de uma voz feminina que surge num momento do feminismo.
Uhum.
Anos 70, no Brasil, o feminismo está a todo vapor, né? E os discursos das mulheres eram discursos em prol da libertação das mulheres. Adélia Prado vem com um discurso que eu chamo de feminista, apesar de Adélia não se assumir feminista. Feminismo avançado. À frente daquele tempo, que é um feminismo em que a mulher assume todos os seus papéis, inclusive o papel de dona de casa, da mulher que aceita os subterfúgios, que aceita estar com o marido, né, aceita o romantismo, por exemplo, mas ao mesmo tempo é uma mulher que assume outras faces mais liberais. Então, isso é um diferencial de Adélia Prado. Assume todas as faces, inclusive aquelas que o feminismo execrava à época, tá certo?
Certo.
E o segundo tópico que eu chamaria a atenção é de uma poesia que, nos anos 70, nós temos a maioria dos poetas fazendo metalinguagem.
Uhum.
Né, a poesia falando de si mesmo sem falar da realidade diretamente. Adélia Prado assume a metalinguagem, mas não abre mão da referencialidade.
Uhum.
Ela fala da realidade o tempo todo, mas também não deixa de falar da poesia. Então, os dois diferenciais de Adélia Prado estão aí. E o vigor poético da autora, não é à toa que ela está aí atravessando décadas.
Lógico.
Com sua produção e com seu nome.
Maravilha. Evaldo, indica um livro da Adélia Prado para o nosso ouvinte, pensando assim de supetão. Ouvinte, querido, leia tal.
Tá, eu indico dois. Querido ouvinte, vocês devem ler dois livros maravilhosos da Adélia Prado, que são ímpares na literatura brasileira. É o primeiro livro dela, Bagagem, de poesia, e um livro que ela lançou em 87, que é o Pelicano.
O Pelicano.
São dois livros maravilhosos. Ímpares, do ponto de vista poético, da religiosidade, da mística, na literatura brasileira.
Maravilha. Evaldo Balbino, professor Evaldo Balbino, muitíssimo obrigada pela sua participação. Abrimos a nossa semana muitíssimo bem. Uma aula de Adélia Prado, uma mestra para todos nós. Muito obrigada pela sua participação, viu?
Eu que agradeço, Michelle. Um abraço para você e todos os ouvintes da rádio.
Valeu, sucesso, boa semana, viu, professor?
Obrigado, um abraço, tchau.
Tchau. Então, olha só, você viu que ele te indicou Bagagem e O Pelicano, mas vamos fazer aquele serviço rápido. A gente conversou, então, com o escritor e professor do Centro Pedagógico e do Mestrado Profissional da Faculdade de Letras da UFMG, Evaldo Balbino. Falamos aí sobre a vida e obra da escritora, filósofa e poetisa Adélia Prado, que completou ontem 79 anos. Seu livro mais recente, A Duração do Dia, é de 2010 e é publicado pelo Grupo Editorial Record, onde você encontra mais informações no site recordcondemudonofinal.com.br. E repetindo as dicas do Evaldo de literatura, da Adélia, Bagagem, que foi o primeiro livro dela, sensacional, e O Pelicano, de 1987, que você encontra em livrarias, bibliotecas, aí perto da sua casa. Tá bom?
Falando de livros.